Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do seu Jornal do Meio-Dia, dia 26 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Porque aqui no Jornal do Meio-Dia, você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você, tá? Então, fique conosco para ficar bem informado e se prepare que daqui a pouquinho você também participa aqui no Jornal do Meio-Dia. Bem, são 12 horas e 11 minutos. Uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora. E, claro, sua participação sempre importante através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Pode ir enviando mensagens escritas e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto, sempre bem preparado, chega logo mais também trazendo as informações do setor policial, Kátia.
Verdade. Já aí, Coutinho, com muitas informações entre elas. Ele vai falar de uma grande apreensão de drogas lá em Itabuna, né? Rapaz, brincadeira não. Mas a polícia tá aí jogando duro. Olha, são 12 horas e 12 minutinhos. Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você faz suas compras, pode parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, 12 e 13, Marcos, ontem não deu para sortear, mas hoje a gente sorteia mais um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Isso aí.
Então, né, que oportunidade bacana para quem quer fazer uma decoração legal.
Isso aí.
Então aproveite aí, coloque seu nome completo, tá? E na frente Zoom Casa Decor.
Pelo aí, nosso WhatsApp liberado aí.
Porque aí a gente vai saber que você quer participar dessa promoção, tá? WhatsApp 988-29-1029. Manda mensagem escrita lá, ó. Fulano de tal, né? João da Silva Santos, por exemplo. Zoom Casa Decor. E aí a gente vai separando. No final, o Marco sorteia, tá? Maravilha. Olha, 12 e 13, como eu disse, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: idosos receberão terceira dose anti-Covid em setembro. É o que a gente trouxe ontem, né? A informação que o Ministério da Saúde divulgou, que a partir de 15 de setembro, idosos a partir de 70 anos aí vão tomar...
De 80?
Não, 70.
70, né?
A partir de 70 anos até 85, né? Se não me engano. Vão tomar... Vou até voltar aqui e trazer a informação detalhada para vocês. Vão tomar essa terceira dose, tá? Da vacina da Covid-19. Então, é isso mesmo. Idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas, que são transplantadas recentemente ou que têm câncer, tá? E alguns outros problemas, vão poder tomar essa segunda dose, tá? Então, meu pai vai tomar, então, hein? 70
bom,
aninhos,
né?
Setembro, exatamente, dias antes, ele faz 71.
Olha aí.
Mas ele disse que ele é um coroa, né? Firme e forte, com cara de 50.
Já fica habilitado para a terceira dose.
Ele disse que quer a terceira, quer a quarta, quantas vierem.
Tá certo.
Vamos lá.
O dia de Teresina, 212 mil podem tomar terceira dose no Piauí.
Tá vendo aí? As pessoas que vão poder já tomar essa dose lá. Vamos de Jornal Meio Norte de Teresina. Logística no Piauí. CESAP já prepara a terceira dose contra a Covid.
Jornal do Comércio de Pernambuco, o Estado fala em terceira dose para todos.
Olha, lá já está falando para todo mundo, hein?
Uhum.
Vamos ver, né? Vamos de Jornal Diário do Nordeste do Ceará. Ministério da Saúde anuncia a terceira dose da vacina.
O povo do Ceará. Covid-19. Fortaleza começa a vacinar adolescente hoje.
Que bom. Tribuna do Norte de Natal. Carlos Gabas depõe a CPI da Covid no Rio Grande do Norte, dia 6 de outubro.
O estado do Maranhão de São Luís começa hoje a aplicação de terceira dose de vacina na capital.
Gazeta... Opa, vou só voltar aqui. Já vai começar, hein, gente? Aliás, já começou, né? No Maranhão, essa terceira dose aí para, claro, as pessoas do público-alvo. Vamos de Gazeta de Alagoas de Maceió. Reforço da imunização. Mais de 152 mil idosos devem tomar terceira dose de vacina em Alagoas.
O Dia do Rio. Rio dá passo atrás e é dia plano de flexibilização.
Lembrando que lá a cepa indiana, né, que é a Delta, não é isso? Uhum. Da Covid-19, né, tem feito muitas vítimas, né, Marcos?
Isso aí.
Internando aí muitas pessoas, levando essas pessoas à internação. Vamos de Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Pacheco rejeita impeachment contra Moraes. No caso, é o presidente do Senado, né? Rejeitando esse impeachment aí do a solicitação, né?
Uhum.
Do presidente. Contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF. Inclusive, eu estava vendo um vídeo ao vivo, né, de um senador questionando o Pacheco, dizendo que ele não pode decidir, simplesmente engavetar. Ele tem que deixar que os senadores decidam esse impeachment por sim ou não, né? Ah, aquela coisa, no Brasil, muita coisa estranha e errada está acontecendo, né, Marcos Bezerra?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, idosos recebem terceira dose a partir de setembro.
Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Brasil aplicará a terceira dose da vacina contra a Covid a partir de 15 de setembro.
Folha de São Paulo, o Brasil vai adotar dose extra contra a Covid em setembro.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo informa perda global com cybercrimes deve ser mais de US$1 trilhão em 2021, é isso mesmo?
6 trilhões.
Ou mais de 6 trilhões de dólares em 2021. Menino!
Muito dinheiro.
É, os cybercrimes aí, né? Jogando duro. Hoje, inclusive, a gente vai falar no noticiário nacional, né? Sobre uma operação aí.
Da Polícia Federal,
isso, né? Isso,
né?
Em relação a empresas que tornaram... Que investiga, né, esse esquema de pirâmide, movimentando aí mais de 40 bilhões.
É, criptomoedas.
Criptomoedas, é verdade. Menino, é coisa, hein? E vocês perceberam que nas manchetes dos jornais a maioria aí dando destaque para a terceira dose, né, Marcos, da vacina da Covid-19. Só relembrando, o Ministério da Saúde liberou aí que a partir de 15 de setembro, os idosos a partir de 70 anos vão tomar essa terceira dose. E, claro, as pessoas imunossuprimidas, que é como eu disse, né? Como o Ministério da Saúde sempre explica, quem tem câncer, algumas pessoas que têm alguns problemas aí de saúde. Claro que deve que alguns estados devem organizar também, né? Esse público prioritário aí, conforme for recebendo as vacinas. Bem, então, a gente acabou de divulgar as manchetes dos jornais. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, a partir de agora você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você vai poder participar, tá? Falar conosco ao vivo no 36752000 ou enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp, 988291029. Rapidamente, só informando aí, viu, que a Marinha emitiu alerta para ondas de até 2,5 metros aqui no litoral baiano, tá? Então, fica esse alerta aí para os praticantes, né, de atividades no mar, principalmente os senhores pescadores. Então, Ilhéus está nessa rota aí, ok? Então, fica o alerta. Bem, vamos resumir os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, que saíram ontem à noite, dia 25, né, com os dados das últimas 24 horas. Então, informa que Ilhéus já tem 20.142 casos confirmados de Covid desde o início, né, da pandemia. mas deste total, são 19.549 curados. Ilhéus tem 30 casos ativos, né? Um número pequeno, né? 563 óbitos, infelizmente, por conta da Covid. E como já foi reduzido, né, Marcos, o número de leitos de UTI, como a gente divulgou ontem, então Ilhéus não tem mais 81 leitos de UTI Covid, são 61, ok? Então, dos 61 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 21 estão ocupados. E aí, quando você olha aqui no detalhe dos 21 leitos ocupados de UTI em Ilhéus, 10 pacientes internados são do município de Ilhéus e 11 pacientes internados são de outros municípios, tá? Porque Ilhéus e Itabuna recebem aí pacientes de toda a região ou até mesmo de outra região da Bahia, conforme a regulação envia esse paciente. No boletim da Covid de Itabuna está registrado 34.748 casos confirmados de Covid, mas neste total são 33.773 curados, 332 casos ativos. Já em Itabuna, os casos ativos ainda, né? Nessa casa dos 300, sobe um pouquinho, baixa. É. Bem diferente da realidade de Ilhéus, segundo, né, os boletins. E também a realidade muito triste em relação aos números de óbitos, que são 643, infelizmente, lá em Itabuna. São 23 pessoas em internamento, em leitos de internamento de UTI, 26 leitos de UTI disponíveis, 18 pessoas em internamentos clínicos, 28 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Falando agora de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, está rolando hoje, então, essa vacinação para a segunda dose. Pessoas que estavam agendadas para até hoje, dia 26 de agosto, que têm que tomar a segunda dose da vacina de Oxford, podem ir nos postos da região norte, sul, oeste e no centro. E também para a vacinação segunda dose, Oxford e Coronavac, no SEMAI também tem vacinação. SEMAI é o antigo Colégio Fênix. Começou às 8, foi até às 12, retorna agora daqui a pouquinho, 1 hora da tarde, e finaliza às 3 da tarde. Tomei minha primeira dose lá, pretendo tomar a segunda lá também. Né? Tá perto, mês que vem. Então, galerinha novinha, né? Pessoal aí, 18 anos mais, também hoje tem, tá? Vacinação nos postos de saúde. Região Sul, Região Oeste, Região Norte e no Centro. É só tirar dúvida, todo mundo acha que já tá atento em relação aos horários, né, Marco?
É.
Tem posto que começa às 8, vai até às 11h30, tem posto que começa às 1 da tarde, vai até 3 ou 4. Então,
é só aproveita que já são filas menores, são vários dias já vacinando 18 mais, hein?
É, é. Verdade. Uhum. Já aproveita aí, você que tá, tem mais de 20, ficou na preguiça, não queria pegar fila.
É, antes que baixa a idade aí, que aí as filas aumentam novamente.
É verdade. Então vamos aproveitar, vamos lá se vacinar, tá? Bem, nós vamos mudar de assunto, são 12 horas e 23 minutos. Vamos falar sobre a cassação do mandato aí do vereador Luca Lima, porque por 18 votos a 1, a Câmara de Ilhéus cassa o mandato do vereador Luca Lima. Não foi isso mesmo, Marcos Bezerra?
É isso, Kátia. A Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu cassar o mandato do vereador Luca Lima, do PSDB, na sessão extraordinária de ontem. Luca perdeu o mandato, acusado de ficar com parte de salário de assessores, a rachadinha, e de prática de assédio sexual, assédio moral e assédio sexual. A cassação foi aprovada com 18 votos a 1. Apenas o vereador Nerival Reis votou contra. O vereador Luciano Luna se absteve. Luca Lima foi ao plenário, mas saiu antes da votação. Todos os demais vereadores votaram pela cassação. Então, os vereadores que votaram a favor da cassação foram Abraão Oliveira, Alzimário Belmonte Gurita, Aldemir Almeida, César Porto, Carlos Augusto, Augustão, Cláudio Magalhães, Éder Júnior dos Anjos, Edivaldo Gomes, Enilda Mendonça, Nino Valverde, Ivete Maria, Ivo Evangelista, Gerson Moraes, Fabrício Nascimento, Paulo Carqueja, Sérgio do Amparo, Tandique Rezende e Vinícius Alcântara.
Pois é, né? Então esses foram os vereadores que votaram a favor da cassação do Luca Lima. É, como o Marcos disse, apenas um vereador, né, que foi o Nerival Reis, votou contra, então só teve um não dele. E, no caso, o vereador Luciano Luna, ele se absteve, né, não participou. Bem, a defesa do vereador, né, agora ex-vereador Luca Lima, disse o seguinte: antes da votação, o advogado Alex Andrade, membro da equipe de defesa de Luca Lima, disse que nos autos do processo não existe nenhuma prova de que o parlamentar cometeu assédio sexual contra as ex-assessoras que acusam, nem de que ele tenha ficado com parte dos salários delas. Desta forma, segundo o advogado, a acusação de quebra de decoro parlamentar é generalista e se baseia apenas nos depoimentos das denunciantes. Então, portanto, Marcos, a defesa afirma que o mandato do Luca Lima foi cassado sem provas, né? Enfim, o advogado está aí para isso, né?
A defesa tem que fazer a parte dela.
Com certeza. Bem, 12 horas e 26 minutos. Mudando de assunto novamente, agora falando aqui sobre o que recomendou o Ministério Público da Bahia, né? MP Bahia recomenda que o prefeito de Ilhéus anule ato de cessão de imóvel para sindicato. É isso mesmo?
O Ministério Público da Bahia recomendou ao prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, que anule o ato de cessão de um imóvel público para o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ilhéus, Sindrode. O imóvel deveria ser destinado ao funcionamento do Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, e ao Programa de Atenção Integral às Pessoas com Anemia Falciforme. A recomendação foi expedida na última segunda-feira pelo promotor de justiça Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade. O representante do MP Bahia orienta ainda o prefeito de Ilhéus a, num prazo de 90 dias, promover as adequações necessárias para regular o funcionamento da edificação. Segundo a recomendação, que levou em consideração um relatório de auditoria proveniente da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, SESAB, as instalações da edificação, que foi cedida para a Prefeitura de Ilhéus pelo Juizado de Defesa do Consumidor, precisariam passar por uma reforma autorizada desde 2011 para permitirem um funcionamento adequado do CTA e do APDEFI. Como a reforma ainda não estava concluída em 2017, o promotor de justiça afirma que o prefeito Mário Alexandre autorizou a cessão do imóvel ao Sindrode. O promotor de justiça Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade considerou que a cessão de imóvel público por parte do gestor para utilização de serviço privado, em detrimento da qualidade assistencial ofertada à população, pode ser considerada como um indício de ato de improbidade administrativa. O promotor de justiça informou que atualmente o CTA vem funcionando em imóvel da antiga Secretaria de Serviços Públicos, SESP, né, cujas instalações são compartilhadas com outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, e com o Núcleo de Saúde Sul, Sexta Dires, sendo que o imóvel não atende às peculiaridades do público do CTA, não sendo capaz de garantir seu atendimento com a devida qualidade.
Então tá aí, o Ministério Público da Bahia recomendando que o prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, anule o ato de cessão de imóvel para o sindicato, no caso o Sindrode, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Ilhéus. E ainda fala sobre essa, que é considerado aí, né, esses detalhes, considerado como indício de ato de improbidade administrativa. Enfim, vamos aguardar mais informações sobre essa questão e a gente fala sobre o assunto. 12 horas e 29 minutos, o nosso repórter já está pronto para entrar no ar com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Vamos nessa?
E o aniversariante do dia, Kátia, hoje?
Ah, você acha que a gente esqueceu? Não, né, meu amor? A gente vai desejar daqui a pouco uns parabéns especial aí, parabéns muito especiais para ele, né? O nosso Renatinho Bad Boy, formalmente Renato Nogueira, o nosso coordenador top.
Com certeza, Kátia. Um abraço para você, uma ótima tarde. Marcos Bezerra, meu querido, para você também, uma ótima tarde. Tudo de bom, Marcos.
Ótima tarde, Coutinho. Um grande abraço, um bom trabalho.
Bom trabalho para todos nós. Você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aonde quer que esteja. Hoje, realmente, é um dia especial. É o dia do Renatinho Bad Boy, nosso coordenador, nosso líder na Gabriela FM, Renato Nogueira. Um abraço, Renatinho, viu? Tudo de bom. Já me antecipei, viu, Kátia e Marcos, mas daqui a pouquinho eu também posso repetir. Mas a partir de agora, você já está comigo a bordo da viatura da sua 102,9 para acompanhar o que foi de notícia de polícia nas últimas 24 horas em Ilhéus, em Itabuna e também em toda a região. Basta colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto e também apresentar o seu cartão de vacinação. Vamos lá então, tudo pronto, vamos comigo, Renan Chuva de Boy, aperte o cinto, hein? Você hoje é o meu convidado especial aqui de nossa viatura da 102,9. E o nosso giro médio começa lá em Itabuna. Apertou o cinto? Beleza? Vamos lá então, tem coragem? Enfrenta? Vamos lá. Em Itabuna, 17 quilos de maconha foram apreendidos na manhã de ontem, quarta-feira, por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna. Segundo o que foi informado, os investigadores estavam realizando levantamento de imóveis que estariam sendo utilizados por traficantes, principalmente no bairro da Sarinha. É quando encontraram os entorpecentes. Naquele local, os policiais foram informados que um traficante escondia as drogas nos fundos de um imóvel que não estaria sendo habitado. Segundo a polícia, ela disse, realizamos buscas em um matagal no fundo da casa e encontramos tabletes de maconha pesando cerca de 17,5 kg, também 160 gramas de crack, uma balança, 4 cartuchos calibre 12, disse o titular da DTE de Itabuna, o delegado Fábio José Vieira Simões. No imóvel também foi encontrado a identidade de um homem identificado por seu dono das drogas. Portanto, aí a polícia no encalço agora de prender o acusado. Aqui na cidade de Ilhéus, o Marcos de Cátia, uma campanha muito bacana acabou sendo realizada pela Polícia Militar através da 68 CIPM. Este fato aconteceu nesta semana através da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, que realizou a entrega de agasalhos através da campanha Agasalho da Polícia Militar da Bahia, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus. A campanha do Agasalho da PM da Bahia, a qual abrange toda Bahia, trata de arrecadação de agasalhos para auxílio dos mais necessitados, sobretudo no inverno agora que estamos passando. O comandante da 68 CIPM, o major Wesley Siqueira, destacou a importância dos valores cristãos, da generosidade, também da prática de filosofia de polícia comunitária através da campanha do agasalho da PM da Bahia. Portanto, aí parabéns a vocês da Polícia Militar de todo o estado da Bahia. Olha, um condutor de uma motocicleta, ele morreu em um acidente ocorrido ontem por volta das 10 horas da manhã na BA-650, trecho entre as cidades de Ipiaú e também de Ibirataia. O corpo foi encontrado em cima da moto às margens da rodovia. A causa do acidente não foi esclarecida. O motociclista foi identificado como Israel Santos Araújo, de 55 anos de idade, que era morador de Ibirataia. Ainda em nosso giro regional, hein? Em Iguaí, a Polícia Civil de Iguaí obteve informação preciosa de uma boca de fumo que estava funcionando e também que funcionaria como quartel-general de preparação de embalagem de drogas na cidade de Iguaí. Após diligências, uma equipe da Polícia Civil, comandada pelo delegado Xangai Alexandre Ramos e equipe do Serviço de Inteligência da Delegacia de Iguaí, foi até o local e encontrou duas pessoas que estavam naquele local. E após as guarnições chegarem, ambos fugiram pelo telhado, deixando os objetos lá, hein? Muita droga, muita arma e também muitas munições. Não vou aqui detalhar para não perdermos mais tempo no Jornal do Meio-Dia. Voltaremos daqui a pouco, hein? A sua viatura da 102,9. Não para, viu, Renato Bad Boy? Se prepare, porque você é meu convidado. Novamente, daqui a pouco, está embarcando aqui, ó. Um homem foi encontrado morto com lesões provocadas por arma branca. Você vai saber onde, como e quando, ao lado do aniversariante do dia, Renatinho Bad Boy, e porque você está aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa Coutinho na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, você é demais, viu? E é isso mesmo, a gente deseja um dia muito especial para o Renatinho, né? O nosso coordenador, Renato Nogueira. íntimo, nosso íntimo Renatinho Bad Boy, né? Nosso dos ouvintes, sim, que sim. Gostam demais, são fãs aí do Renatinho. Hoje, no Ligou, Pedi, Tocou, bombou aí de parabéns os nossos ouvintes, né, Marcos?
De todos os lados, todos os cantos aí, né? Os ouvintes ligados, mandando os parabéns. E a gente também manda aquele abraço especial ao Renatinho. Tanto tempo aí, né? Coleguismo aqui na Gabriela FM. E desde o início em rádio também, outras.
Vocês dois estão juntos aqui ao mesmo tempo, na mesma quantidade de anos, né?
Isso. Parabéns, Renatinho. Muita saúde e sucesso, garoto. Viu? Aquele abraço.
Parabéns, Renato. Muitas felicidades e principalmente saúde para você, meu querido. Um beijão. Aproveite seu dia, tá? É, aqui na Gabi é assim, gente. O dia que você faz aniversário, você ganha folga. Que delícia. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Pois é, a galera que está me mandando mensagem aí, Kátia, hoje você está com o astral. Tô, graças a Deus. Né, ontem eu me estressei mesmo, muito, fiquei muito nervosa, tive dor de cabeça daquela, sabe? Literalmente dor de cabeça, né? Mas tô bem, tô ótima. Meu querido advogado, manda um abraço pra ele, doutor Constantino Neto, já está tomando as providências. E aí, como muita gente perguntou, Marcos, o que foi que houve, consultei o doutor Constantino, ele falou que pode falar sobre o assunto, só vou resumir. É porque tem construtora em Ilhéus que acha que ela é dona de tudo ao redor dela, de todo o espaço, e que pode te provocar prejuízos, concretar o seu carro e ficar por isso mesmo.
Não toma os devidos cuidados, de acordo com a lei.
Exato. Não tem aquela segurança de colocar realmente uma tela de proteção decente para que essa sujeira, né, de cimento não caia na sua garagem. Tem construtora que não se preocupa com isso, Ilhéus. E atenção, Ministério Público, passar aí, né, em algumas. Agora, tem as que trabalham decentemente. Vou dar um exemplo. A construção ali na Praia do Sul, do Horizon, é organizado. Você vê que é organizado. Tela de proteção, toda organizada. Mas eu não estou aqui para estar falando sobre isso, não. Mas parabéns ao pessoal da construção do Horizon. É bom a gente parabenizar, né? Quem faz o trabalho direito. Agora, a construtora, né? Está construindo o prédio do lado de onde eu moro. Já concretou o meu carro, o carro estando na minha garagem, né? Foi uma confusão, uma dificuldade para pagar o meu prejuízo. E aí ontem, deixaram cair cimento de novo.
Novamente.
Peguei no flagra o funcionário da construtora limpando a cena do crime para tirar tudo, né? E eu não descobri que foi sujar o meu carro de novo de cimento. Para depois, quando eu descobri os arranhões, eu ficar perdida, sem saber. Então foi aquela confusão na garagem. Infelizmente, a funcionária do prédio inocentemente deixou o rapaz entrar achando que ele ia fazer outras coisas lá, que era tirar cimento do chão e tal, mas na verdade ele foi lá para limpar o carro, né, escondido de Kátia Gomes, mas o santo é forte, Kátia chegou na hora. E aí vocês sabem quando como reggae, então o bicho pegou lá, mas já estou com todas as imagens das câmeras do prédio, a nossa síndica Alana muito... simpática, sempre disposta a ajudar, contribuir, e já encaminhamos aí. Eu já encaminhei, né, para o advogado e agora é com a justiça.
Aguardar.
Porque, Marcos, o que me revolta, sabe o que é? A gente trabalha, a gente rala, gente, para pagar o nosso bem, para manter o nosso bem e zelar. Aí vem uns e outros e acha que pode estragar e pronto?
Sim.
Toda hora te dá um prejuízo e pronto? Não é assim.
Não pode, não pode.
Então você que. Mora em Léo, se mora, tem próximo, tem alguma construção, cuidado, o máximo possível. Porque a gente mesmo, perguntando a eles a todo momento, é para tirar o veículo, vai porque pode cair cimento cá, já aconteceu uma vez. Não, quando a gente precisar, né, utilizar muito, a gente avisa e pede para vocês desse lado aqui tirar os carros. Né? Tem testemunhas disso. Não, eles acharam que não, podia deixar lá e sujar, limpar, esconder e pronto. Mas, meu amigo, entenda uma coisa, não é assim não, tá? Tem que responder agora pela irresponsabilidade de vocês. E hoje eu estou ótima, acredito e confio na justiça, né? Tudo será resolvido.
Isso aí.
Não é, Marcos Bezerra? E muito obrigada mesmo, viu? Recebi muitas mensagens de solidariedade aí das pessoas ontem, no WhatsApp, no Instagram. Muito obrigada mesmo. Os ouvintes estão acostumados a nos ouvir. Já reconhece, né? Sabe o tom da voz da pessoa, se a pessoa tá bem, se a pessoa não tá. E ontem muita gente ficou preocupada comigo, Marcos.
É verdade.
Mas hoje eu tô bem, viu? E foi isso. Pronto. 12 horas e 47 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar, falar conosco ao vivo, 36752000 ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Marcos Bezerra, o que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp ou na nossa fanpage?
Vamos começar pelo WhatsApp, tem aqui o ouvinte participando. Boa tarde, não quero me identificar, moro em Boerarema. Aí em Sapucaíra tem um rapaz chamado Beg, né? Beg, ele mata tatu e paca.
Oi?
Vende, quando não vende Boerarema, ele vende no Malhado, em Ilhéus.
Menino, não pode?
Mora próximo à Vila São Miguel, no ramal de Nengo, né?
Vixe, se o Ibama te pega, menino.
O ouvinte pede, né, para que o Ibama dê uma passada lá, né? Tem mais gente que gosta de caça e ele não tá deixando o filhote de curió.
O que é curió, gente? Eu não sei.
Um pássaro, né? Um passarinho.
Ah, tá.
Ele fala que não tem medo do Ibama, então o Ibama tem que passar. Né,
você tá brincando com coisa séria. Se o Ibama ele pega aí, matando esses animais silvestres, né, Marcos? Uhum. Que são protegidos aí pelos órgãos ambientais, que é crime, tá? Cuidado, o bicho vai pegar aí pro seu lado. Então acorda pra vida, quanto é tempo. Pare com isso. Vai vender galinha, frango, né?
Cria frango,
Porco. Pode, né? Tem muito apreciador aí. O povo compra. Mas não vai mexer com os bichinhos, não, moço. Para com isso.
Muitos já estão sendo dizimados com essas queimadas afora aí no país. Uhum. Ainda vêm os caçadores.
É coisa, hein, Marcos?
Uhum.
menino, me deixe, viu? 12 horas e 49 minutos, temos mais mensagens dos ouvintes?
Temos. Boa tarde, Kátia, Marcos, Bruno, quero parabenizar seu Dico, que está aniversariando hoje no Banco da Vitória. Dico do Banco da Vitória, aquele abraço, felicidades.
Aê, Dico, aniversariante do dia, morador aqui do Banco da Vitória, parabéns para você, feliz aniversário, viu? Por falar em Banco da Vitória, deixa eu mandar um abraço para uns queridos amigos que tem dias que eu não vejo. Seu Rubão, ali do açougue, um abraço para você, para a Mônica, para os familiares. Um abraço para meus amigos queridos ali da churrascaria Mamilo na Brasa, Luana, Letícia, Lucício, Antônio, Lucas. Um abraço para vocês, em breve apareço.
Um abraço também para o Duia, aqui do Bar do Esporte, no Banco da Vitória. Aquele abraço, Duia.
O Duia eu só conheço de nome, viu? Eu sei que ele é muito amigo do Renatinho também. Um abraço para o Duia. Sim, a Caona, me refresca a memória. Também não lembro. Mas deixe comigo. Ai, menina, os bastidores aqui também pegam fogo, viu? E a Caona fica ali tentando administrar as coisas. Porque cada figura que liga aí. Tenha fé, meu povo, viu? Tenha fé. Ó, daqui 2 minutos, Sacamana, você já pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto, enquanto o Marcos divulga mais mensagens aí no WhatsApp.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu pedi para que vocês fizessem uma reclamação sobre os ônibus que circulam na Avenida Princesa Isabel, que desde o começo da pandemia, quando foram tirados, mas agora estão rodando. Muito obrigada, a Marialba Matias está agradecendo. Alguns bairros em Ilhéus estão sendo servidos, mas quem mais sofre são as pessoas que moram nos distritos e povoados, né?
Demais. É. Triste realidade. Olha, aqui no noticiário estadual, deixa eu atualizar aqui os nossos ouvintes sobre a chegada de mais vacinas à Bahia, tá? As vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Então, um novo lote com 341.140 doses de vacinas contra a Covid-19. Chegou aí esse lote à Bahia na manhã de hoje. Segundo a CESAB, toda a carga é composta por imunizantes da Sinovac, que é a Coronavac. O avião que fez o transporte das vacinas chegou às 9h45 em Salvador, 9h35 em Salvador. A CESAB ainda destacou que um outro lote, tá, com 270 mil doses da vacina da Pfizer BioNTech está previsto também para chegar ainda hoje às 8h45 da noite. Então, as doses que chegam hoje serão destinadas para a primeira e segunda doses, né, de aplicações da vacina após a conferência, óbvio, das cargas pela equipe de imunização do Estado, tá? Vão ser enviadas aí para todos os municípios. Ô, Marcos, olha que coisa. Explica isso para os nossos ouvintes, que aconteceu em Salvador. Coisa absurda, gente. Olha o que disse essa moça, a Rayana. Eu achava que alcançava a outra janela, mas não alcancei. Conta a Rayana, que é babá, que pulou do terceiro andar de um prédio para fugir da patroa.
Que coisa,
hein? Ai, ai.
Ela disse, quando eu vi o basculante do banheiro, aí eu tentei sair. Achava que alcançava a outra janela, mas não alcancei e me soltei. Fiquei pendurada em um degrauzinho onde estende roupa, mas não alcancei a outra janela, me soltei e caí. O relato angustiante é da babá Rayana Ribeiro da Silva, de 25 anos, que ontem, quarta-feira, em Salvador, se jogou do terceiro andar de um prédio para fugir da patroa, identificada como Melina Esteves França, que agredia e a mantinha em cárcere privado, segundo o relato da vítima. O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial, lá da Boca do Rio. Segundo a Polícia Civil, a patroa foi intimada e será ouvida hoje, quinta-feira. Rayana sobreviveu à queda, mas sofreu uma fratura no pé. Ela recebeu alta médica ainda na quarta-feira, mas terá que ficar alguns dias sem sair da cama. Foi nessas condições que a jovem concedeu entrevista e relatou o ocorrido. A jovem morava na cidade de Itanagra, a cerca de 150 quilômetros de Salvador. Encontrou a vaga de emprego através de um site e se mudou para a capital. Ela contou que trabalhava havia cerca de uma semana no local, cuidando de 3 crianças, e que as agressões começaram após ela comunicar à patroa que queria deixar o emprego. Ela me batia, puxava meu cabelo, me mordeu, várias agressões, dava tapa, detalhou. Ela me trancou no banheiro ontem pela manhã, foi quando bateu o desespero de fugir de alguma forma, disse a Rayana.
A brincadeira, Marcos.
Que coisa, né?
Essa maluca, eu, é isso mesmo, a tal da Melina Esteves França, minha filha, acabou a escravidão. Há séculos, né, Marcos? Há muito tempo.
Há muito tempo.
Então, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, principalmente neste caso. É. Ela que sofria agressões, né? Trancando a menina. Pelo amor de Deus. Eu espero que realmente a justiça resolva isso aí com essa dona Melina Esteves, porque o que essa moça passou, né? Ninguém merece. A Rayana, uma jovem que só queria trabalhar, né, de forma digna. E aí, quando ela percebeu que o negócio lá era complicado, claro, ela quis sair, né? E aí, deu no que deu. A menina ainda se machucou.
Já é um absurdo a gente ter, hoje em dia, pessoas racistas. Quanto mais escravizar uma pessoa.
Exato. Eu acho que essas pessoas têm que ser responsabilizadas, tá? Chega disso. Chega de racismo, chega de agressão, né? Então, que a justiça resolva este caso. 12 horas e 55 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia, muito obrigado a você e a Marcos, também a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Bad Boy, viu? Já está aqui todo do meu lado, derretido na sua viatura da 102,9 para acompanhar a partir de agora as notícias de polícia em toda a nossa grande região e também de nossa grande Bahia. Olha, no município de Ibirapuã, no distrito de Ibirapuã, o homicídio consumado aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. De acordo com informações de moradores que encontraram um corpo do sexo masculino com lesões provocadas por arma branca, policiais militares da 44ª Companhia Dependente da Polícia Militar estiveram no local e preservaram o local do crime até a chegada da Polícia Civil. A vítima, Marco Antônio Muniz da Silva, de 48 anos de idade, que foi atingido por várias perfurações de arma branca, tipo faca, principalmente na cabeça e também no pescoço. O delegado titular, Jean Nascimento, autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para fazer os procedimentos de praxe. Ainda, em relação à nossa grande Bahia, aconteceu um atropelamento, hein? Na tarde de ontem, quarta-feira, por volta das 14 horas, no quilômetro 40, às margens da rodovia BA-489, entre os municípios de Prado e Itamaraju, próximo ao distrito de Guarani. A vítima foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Municipal de Itamaraju, mas não suportou os ferimentos e morreu. A vítima foi notificada como Landerson Jesus Silva, de 35 anos de idade. O Landerson era natural de Teixeira de Freitas. O delegado titular de Prado, Kleber Eduardo Gonçalves, autorizou remover o corpo para o Instituto Médico é Legal. Ainda também em nossa região, um jovem identificado como William Jesus Viana, de apenas 20 anos de idade. Olha, o William, ele foi morto, viu, Marcos e Kátia, a tiros no distrito de Jacaraci, no perímetro pertencente ao município de Dário Meira. A vítima, ela foi executada dentro da sua residência, onde vivia com a companheira e o filho. Dois homens invadiram a casa e um deles disparou contra o William, atingido no peito e também e no braço. O jovem não resistiu e morreu no local. A dupla fugiu em seguida. O corpo foi removido até o Departamento de Polícia Técnica na manhã desta quarta-feira e encaminhado para o IML de Jequié. A motivação e a causa está sendo investigada pela Delegacia Territorial daquela cidade. O corpo de um jovem foi encontrado em uma plantação de eucalipto, onde na zona rural do município de Eunápolis. O corpo estava em estado avançado de decomposição e também com as mãos amarradas e com perfurações provocadas por disparos de armas de fogo, principalmente na nuca. Através das roupas que a vítima estava utilizando no momento, a polícia acredita que o adolescente foi identificado como o Iani Oliveira de Araújo, de apenas 17 anos de idade, que estava desaparecido da cidade de Itagimirim. Olha, nossa capital baiana, o estudante de fisioterapia Luiz Carlos Mendes Júnior, de 23 anos de idade, ele foi morto a tiros na noite da última terça-feira na Avenida San Martín, em Salvador. A polícia trabalha com a possibilidade de Luiz ter sido morto por uma facção apenas por ser, abre aspas, amigo, fecha aspas, de um traficante rival do grupo. As investigações apontaram para a inocência do jovem que caiu ferido na ladeira que dá acesso à Fazenda Grande do Retiro. Luiz estava a caminho de um curso de radiologia no momento em que foi abatido. O crime chegou a ser investigado como um assalto, mas a possibilidade foi descartada. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios Bahia de Todos os Santos, em Salvador. Portanto, Marcos e Kátia, para vocês um grande abraço, uma boa tarde. Você, Renatinho, que esteve comigo até agora aqui em nossa viatura da 102,9, mais uma vez, parabéns para você. Voltaremos amanhã com mais notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com as informações que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Pontualmente, 13h, seu Marcos Bezerra. A gente vai ter que agilizar. Vai ter que correr aqui, tá? Pra finalizar o programa. Mas ainda temos notícias para os nossos ouvintes. Inclusive, se você já puder aí fazer o sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, aí você já passa aqui o nome pra gente divulgar já já.
Rapidamente no WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Marcos mora no Joia do Atlântico. Tem muita gente que mora por aqui, também outras localidades. Depois do Joia, a situação do ônibus não foi resolvida, principalmente no horário da tarde, né? Então,
infelizmente, aí, né? Nessa situação.
Ponta do Ramo, Joia do Atlântico, o pessoal reclamando, né?
É, gente, eu não entendo isso não. Eu, hein? Um município como Ilhéus, vivendo nessa pendenga, né? Vamos falar assim, né? De falta de ônibus coletivo. Isso é uma vergonha, viu? Mas se o prefeito quiser, ele resolve, né? Se ele quiser de verdade, basta boa vontade. Olha, no Noticiário Nacional, deixa eu trazer logo uma informação aqui sobre alvos de operação da Polícia Federal. As empresas que se tornaram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga esquema de pirâmide movimentaram cerca de 40 bilhões, R$ 40 bilhões nos últimos 6 anos, segundo fontes da PF. Como referência, o valor é maior que todo o orçamento aprovado para a cidade do Rio de Janeiro em 2021, para vocês terem ideia. Lá no Rio, o orçamento foi de R$ 31 bilhões e 200 milhões. Então, batizada de Criptos, tá? A operação da Polícia Federal foi deflagrada ontem e teve apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal. O objetivo dos agentes era desarticular a organização criminosa que prometia lucros incompatíveis com o mercado financeiro por meio de investimento em bitcoins, que são moedas virtuais. E somado e aplicado apenas com a rentabilidade de caderneta de poupança, todo esse valor movimentado pelas empresas geraria o equivalente a 986 milhões por mês, sem novos aportes. Então, boa parte das transações analisadas na investigação ocorreu nos últimos 12 meses, quando a movimentação alcançou mais de 15 bilhões de reais. Tá? Então, durante a operação, foram apreendidos 150 milhões em criptoativos na maior apreensão de criptomoedas já realizada no Brasil. Nossa Senhora, viu? Muita gente presa aí, tá? Land bens também, né? Apreendidos.
Carros de luxo.
Carros de luxo. Joias, viu, Marcos? Relógios de luxo. Aqueles caríssimos que dá pra gente comprar um apartamento, sabe? Pois é, teve gente presa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, outros dois em Cabo Frio, tá? Presos também. Tem uma pessoa foragida, pessoas no Nordeste, que a polícia tá na cola, a casa vai cair.
Muitos famosos enganados também.
Teve uma atriz, foram R$ 500 mil que ela perdeu.
Essa coisa de dinheiro fácil.
Gente do céu, negócio de dinheiro fácil não existe, né, Marcos?
Complicado, hein?
Aí tem, igual aqui na região, teve gente que caiu, né, no conto do vigário aí, sim, com aquela outra pirâmide.
Morre uma, aparece outra.
Pois é, ai, ai. Vamos para a última notícia, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
Sobre a Pfizer, que anuncia parceria de produzir vacina contra a Covid-19 no Brasil.
A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou hoje um acordo com a brasileira Eurofarma para a produção local da vacina do mRNA da empresa contra a Covid-19, que será distribuída exclusivamente na América Latina. Em nota, a Pfizer afirmou que foi assinada uma carta de intenção com a empresa brasileira, que vai ficar responsável pelas atividades de fabricação dentro da cadeia de fornecimento e rede de fabricação de vacinas contra a Covid-19 globais da Pfizer e da BioNTech. A previsão é que as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos comecem imediatamente. A Eurofarma vai receber o produto de instalações nos Estados Unidos e a fabricação das doses acabadas terá início em 2022. A expectativa é que, em plena capacidade operacional, a produção anual no Brasil da vacina da Pfizer excederá 100 milhões de doses. Com o acordo, a Pfizer afirmou que a produção de seu imunizante será feita em 4 continentes, em mais de 20 instalações. Nossa nova colaboração com a Eurofarma expande nossa rede global de cadeia de suprimentos, nos ajudando a continuar fornecendo acesso justo e equitativo à nossa vacina. Continuaremos a explorar e buscar oportunidades como esta para ajudar e garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos os que precisam, disse Albert Bourla, presidente e CEO da Pfizer, em nota.
Tá aí, né? Olha, vamos para a boa notícia. Aliás, antes dessa última notícia aqui, rapidinho, deixa eu resumir aqui para vocês. Porque eu estava falando da Polícia Federal, vou trazer mais uma informação aqui da Polícia Federal, porque a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram também ontem a Operação Lectus, com o objetivo de apurar fraudes em dispensas de licitações, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro por parte do governo do Rio Grande do Norte. Portanto, a Fátima Bezerra, né, governadora do Rio Grande do Norte, está aí na mira da Polícia Federal. Ontem, Marcos, cerca de 50 agentes da PF cumpriram em 10 mandados de busca e apreensão nos municípios de Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em João Pessoa, e na Paraíba e em um outro município também na Paraíba, com a ajuda de auditores da CGU. Menino, o bicho tá pegando, viu? É, rapaz, é coisa aqui, viu? Ai, ai. Isso aí, que a Polícia Federal continue jogando duro.
Sempre.
Contra esses corruptos, né? Olha, 1h07. Vamos ter que finalizar a edição do Jornal do Meio-Dia. Mas antes aqui, vou divulgar para vocês a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica em Ilhéus. É a Andréia França Novaes. Parabéns, Andréia França Novaes, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A Zoom Casa Decor, Andréia, fica na rua Visconde de Mauá, tá? No centro da cidade, a famosa Rua da Linha, e fica pertinho ali da Receita Federal, tá? Tem uma esquina e tem a Zoom, um pouquinho depois já é a Receita Federal. Então é bem fácil. Andréia França Novaes. Aproveitar e mandar um abração pro Rodrigo Lang, da Zoom Casa Decor, né? Ele que é o proprietário da Zoom Casa Decor, nosso parceiro. Rodrigo, um abraço para você, obrigada, tá? E a Andréia pode levar o RG e retirar lá seu presente. Vamos nessa?
Vamos lá.
Vamos almoçar, né? Olha, finalizamos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de agosto. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, grande abraço para você, Jornal do Meio Dia, Gabriela FM, direção Valderico Júnior. Daqui a pouquinho, um Pagode Brasil, às 14h, tem um Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.